Sob a minha presidência, vereador Paulo José Massolini, presidente da mesa diretora, com a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária de 2016, com início às 19h30, do dia 18 de abril de 2016, e registro a presença dos seguintes vereadores: Eleni Fátima Cássio Pizzato, Jairo Vidmar, Lídio Francisco Aldoni, Manuel Gomes, Nelson Pedro Mesomo, Salete Pinto Cador, Silmar Roberto Santin e Vando Fábio Dalmas. Peço à primeira secretária, Nega Castro, para que proceda a leitura das atas 13 de 2016, da 10ª sessão ordinária, de 11 de abril de 2016.
Às 19h30 do dia 11 de abril de 2016, em sua sede, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua 10ª sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pizzato, registraram presença os vereadores Jairo Vidmar, Lídio Aldoni, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cadore, Silmar Santin e Vando Dalmas. Havendo o número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Em cumprimento à lei orgânica do município e regimento interno, foi realizada a eleição do novo vice-presidente da mesa diretora para o exercício de 2016. O presidente comunicou que até às 17h30 do dia 11 de abril de 2016, foram indicados dois nomes para a vice-presidência da mesa diretora, sendo os seguintes: primeiro nome, vereador Jairo Vidmar, do PMDB; segundo nome, vereador Silmar Santin, do PP. Logo, também informou que até o início da presente sessão recebeu ofício protocolado sob o número 133/2016 do vereador Silmar Santin, solicitando a retirada de seu nome para a eleição do novo vice-presidente. Com essa informação, o presidente informou que a eleição prosseguiria com a indicação de um único nome com votação secreta e que, após os documentos e as cédulas referentes à eleição, serão depositados em envelope branco com timbre do Poder Legislativo, que em plenário será lacrado e assinado por todos os vereadores, só podendo ser aberto por ordem judicial. Não houve impugnações e o presidente procedeu à eleição do novo vice-presidente. Realizada a votação, o presidente convidou os vereadores Nelson Mesomo e Salete Cadore para que auxiliassem no escrutínio dos votos. Realizado o escrutínio, constatou-se o seguinte resultado da eleição: vereador Jairo Vidmar, 8 votos; nulo, 1 voto. Eleito o novo presidente da mesa diretora, o presidente declarou empossado no seu respectivo cargo o vereador Jairo Vidmar. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 12 da 9ª sessão ordinária de 4 de abril de 2016. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo: ofício número 119, que envia o projeto de lei número 23, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências, encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício número 123, que envia o projeto de lei número 27, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria e cooperação com o SENAI e a Cisco e da outras providências, remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Matérias recebidas de vereadores: pedido de informações número 4/2016 dos vereadores Salete Cadore, Jairo Vidmar, Manuel Gomes e Vando Dalmas, que, objetivando esclarecimento sobre a edificação que está em andamento em terreno próximo à creche Nostri Bambini, no bairro Perim, solicitam: 1. Informações sobre a finalidade da edificação no terreno da creche, bem como a justificativa da sua construção. 2. Cópia do projeto arquitetônico da edificação em execução. 3. Fonte de financiamento e custo da construção. 4. Memorial descritivo da obra. 5. Edital de licitação da empresa construtora. 6. Número da matrícula do terreno. 7. Cronograma de desembolso e previsão de entrega da obra. Pedido de providências número 10/2016 do vereador Manuel Gomes, que solicita ao prefeito que envie correspondência à empresa de telefonia Vivo, demonstrando a insatisfação com a precariedade e ausência de sinal de telefonia móvel no Camping Carreiro, município de Serafina Corrêa, e solicitando a instalação de uma antena para dar cobertura a esta localidade, para que os moradores e empresas ali instaladas tenham a abrangência de sinal necessária. Anexo segue como exemplo ofício do município de Nova Bassano, que solicitou à empresa Vivo as mesmas providências. 3. Pedido de providências número 11 do vereador Paulo Massolini, que solicita ao prefeito fiscalização, coibição e aplicação de leis existentes para quem irregularmente e sem permissão fixar cartazes, faixas, adesivos, entre outras formas de anúncios e propagandas, em postes, árvores, etc., em todo o território do município. 4. Pedido de providências número 12 do vereador Paulo Massolini, que solicita ao prefeito a instalação de câmeras de captação de imagens nas principais vias da cidade, praças e prédios públicos, com o objetivo de maior segurança. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancadas: Salete Cadore, PMDB, e Nelson Mesomo, PP. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Não houve matérias aptas para a votação na ordem do dia. Pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore, Evandro Dalmas, Eleni Castro Pisato e Jairo Vidmar. Ao final dos pronunciamentos, o presidente da mesa diretora solicitou às bancadas dos partidos políticos que, de forma verbal e ao microfone, indicassem os vereadores para as vagas nas composições das comissões técnicas permanentes, que foram assim preenchidas. Vereador Lídio Oldoni para a Comissão de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente. Vereador Vando Dalmas para a Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Vereador Silmar Santin para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Vereador Silmar Santin para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 3 de 2016, assegurando os vereadores o direito de retificá-la por escrito. Então, matérias de expediente recebidas pelo Poder Executivo. Temos o ofício gabinete 120/2016.
O prefeito municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de Lei 24/2016, que denomina vias públicas do loteamento Nossa Senhora de Fátima na sede municipal do município de Serafina Corrêa. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será remetido à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, bem como à Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Temos o ofício gabinete número 121/2016.
Assunto: projeto de lei número 25/2016. O prefeito municipal de Serafina Corrêa alcança o projeto de lei número 25/2016, que institui como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, a área destinada ao loteamento residencial Nossa Senhora de Fátima e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Temos o ofício do gabinete número 122/2016.
Projeto de Lei número 26/2016. O prefeito municipal de Serafina, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de Lei número 26/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar parceria para a implantação de loteamento popular de interesse social e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será remetido à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, bem à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos o ofício gabinete número 130/2016.
O prefeito municipal de Serafina Corrêa alcança o projeto de lei número 28/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral de vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais da esfera do Poder Executivo e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Temos... Esse será encaminhado, então, à Comissão de Justiça... A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, bem a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos ofício gabinete número 146.
O prefeito municipal de Serafina Corrêa alcança o projeto de lei número 31/2016, que dá nova redação ao artigo 1º da lei 3.350, de 30 de junho de 2015, e dá outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Temos o projeto do ofício número 150/2016.
O prefeito municipal de Serafina Corrêa alcança o projeto de lei número 32/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária e excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será remetido à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, bem como a de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos o ofício 154/2016.
Assunto: projeto de lei número 32/2016. O município de Serafina Corrêa, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 88597984000, ao contrário 80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Corrêa, neste ato representado pelo prefeito municipal, excelentíssimo senhor Ademir Antônio Presotto, vem por intermédio deste solicitar que seja alterado o número do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências. Houve um equívoco na digitação, sendo o correto número 32/2015. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Determina-se a correção e anexar ofício ao processo do projeto de lei. Temos matérias recebidas pelos vereadores. Temos o projeto de lei número 29. Solicito à secretária Nega Caspa que faça a leitura.
Projeto de lei 29, de 15 de abril de 2016. Autoria, mesa diretora. Concede revisão geral anual sobre os vencimentos dos cargos dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais de Serafina Corrêa. Artigo 1º. Concede revisão geral anual pela aplicação do índice de 11,57%, correspondente ao índice anual apurado pelo IGPM, sobre os vencimentos dos cargos dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais de Serafina Corrêa. Parágrafo único. A revisão geral anual estabelecida por esta lei corresponde ao período de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2016. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar de 1º de abril de 2016. Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, em 15 de abril de 2016. Vereadores Paulo Massolini, presidente da mesa diretora, Jairo Vidmar, vice-presidente, Eleni Castro Prisato, primeira secretária, Nelson Pedro Mesomo, segundo secretário.
Esse projeto será remetido à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, bem como à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos também, desta casa, o projeto de lei número 30/2016.
Projeto de Lei 30, de 15 de abril de 2016, de autoria da mesa diretora. Concede revisão geral anual sobre os vencimentos dos cargos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa e atualiza as tabelas constantes do anexo 4 da Lei Municipal 3.352, de 30 de junho de 2015. Artigo 1º. Concede revisão geral anual pela aplicação do índice de 11,57%, correspondente ao índice anual apurado pelo IGPM, sobre os vencimentos dos cargos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa. Parágrafo único. A revisão geral anual estabelecida por esta lei corresponde ao período de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2016. Artigo 2º. Atualiza as tabelas A, B, C, D e E do anexo 4 da Lei Municipal 3.352, de 30 de junho de 2015, que dispõe sobre os cargos, as carreiras e o sistema de remuneração dos servidores do Poder Legislativo de Serafina Corrêa. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar de 1º de abril de 2016. Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, em 15 de abril de 2016. Vereador Paulo Massolini, presidente da mesa diretora. Vereador Jairo Vidmar, vice-presidente. Vereador Eleni Castro Pisato, primeira secretária. Vereador Nelson Mesomo, segundo secretário.
Esse projeto será remetido à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final e à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos o pedido de providência número 13/2016. Por favor, a secretária, fazer a leitura.
Excelentíssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa. Eleni Cássio Pisato, vereadora na Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do pedido de providências número 13/2016, que solicita ao prefeito melhorias na estrutura interna da casa mortuária, em especial no banheiro, cozinha e sala de estar. Justificativa. A casa mortuária é um espaço utilizado por toda a população e no momento mais difícil de suas vidas. Por esse motivo, deve ser um ambiente confortável e aconchegante. Assim, pede-se providências no sentido de adequar o banheiro, bem como os demais espaços, para uso de pessoas idosas e portadoras de deficiência, substituir os móveis, utensílios e eletrodomésticos da cozinha, assim como estudar uma forma de ampliar ou otimizar o espaço da sala de estar para que possa oferecer condições de descanso em caso de necessidade. Neste espaço, solicita-se também a troca dos estofados. Serafina Corrêa, 13 de abril de 2016, Eleni Cássio Pisato, vereadora pelo PP.
A vereadora gostaria de se manifestar?
Na verdade, já coloquei a justificativa e eu tenho observado, e acredito que os colegas também, no momento em que, infelizmente, se tem que permanecer por mais tempo na casa mortuária, aquele espaço onde as pessoas ficam, onde os familiares ficam, é um espaço que, hoje, no meu entendimento, não abriga, não tem condições para abrigar as pessoas de uma forma confortável, como elas precisam naquele momento. Uma coisa que me ocorreu depois que eu mandei, que eu já tinha feito o pedido de providências, e que talvez seja uma ideia para o prefeito conversar com o pessoal das funerárias, porque, afinal, eles utilizam esse espaço. Eles utilizam esses espaços... Aí é que está. Mas que façam doações, porque eles utilizam para fazer, e até onde... Se eu não estou enganada, não pagam por isso. Né? Então,
gostaria que a vereadora Nega Castro...
Então, enfim, o meu pedido de providências ao prefeito é que ele, da forma que ele achar conveniente, com o dinheiro público, com os esforços do município, torne aquele lugar mais agradável, mais aconchegante para as pessoas. Obrigada, presidente.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Eu também gostaria de manifestar. Com a palavra, a vereadora... Com a palavra, a vereadora Salete Cador.
Eu já tinha falado isso na vez passada, não sei se a colega Negra lembra que eu comentei esse aspecto, porque o senhor prefeito andou manifestando no rádio que não tinha melhorado o ambiente, que não tinha construído a casa mortuária porque os vereadores não deixaram. E eu até comentei aqui o fato, me senti absolutamente mal com aquela declaração, porque nós não concordamos com a privatização do espaço. E nós sempre, eu acredito, que todos os vereadores defendem isto que você está falando aí, que escreveu aqui, de pedir melhorias para aquele espaço. Eu acho que esse pedido de providências podia ter anexado junto a si a construção de uma segunda sala também, porque não é uma grande obra. Eu vejo que lá no, ao lado da creche está surgindo do nada uma construção, lá do lado do nosso Bambini. E certamente ali seria uma ampliação. Mas eu vejo com bons olhos o pedido da Nega Castro, porque se nós fazemos o pedido, nós não temos sucesso, né? Espero que a senhora tenha sucesso, no sentido de melhorar aquele espaço ali. Tem condições de melhorar, sim. É só haver esforço, porque não é coisa muito cara, é uma questão de proporcionar a coisa. E acho que dentro desta linha, mantendo este serviço como um serviço público, claro que se alguém quiser fazer uma doação para facilitar aquela questão, podia, por exemplo, um mobiliário ser uma coisa desenhada, projetada, e se fazer uma campanha e ver quem é que quer doar para aquele ambiente, mas móveis adequados, né? Não é doar quem não usa mais. Uhum. Então, nesse sentido, eu vejo com bons olhos, acho que é um bom pedido de providências. Muito obrigado.
Eu gostaria de me manifestar no assunto também. Eu acho que já perdemos a oportunidade de ter uma outra mortuária no município, seja privada ou não. Até nem sou contra se houvesse alguma doação para as mortuárias que existem. Como a gente dá terreno para construir na área industrial, como a gente dá terreno tal, como alguém pleiteia para terreno para botar rodoviária, como alguém pleiteia para fazer... Eu não vejo porque não possa também a prefeitura... O espaço é tão grande que daria para fazer mais do que uma mortuária. Reservar espaço para mais municipal, dá para fazer, um terreno muito grande. Então, acho que nós, com o passar do tempo, fomos perdendo esse espaço de podermos fazer, já que tinha interessado. Eu sou da opinião ainda, e a favor, como já fui no passado, de que se é que tem que ter mortuária regrada com determinados padrões, determinados parâmetros para a esfera municipal, para alguns benefícios e assim por diante, que se faça. Se a prefeitura fizer, melhor. Se não fizer, que deixe os outros fazer e forneça o terreno para fazer, regrando aquilo que deve ser feito. Vejo que dessa maneira, naquele terreno próprio da prefeitura municipal. Esse pedido de providência será enviado ao prefeito municipal. Temos o pedido de providência número 14.
Excelentíssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Salete Cadore, vereadora pelo PMDB, solicita nos termos regimentais encaminhamento ao executivo do seguinte pedido de providências em relação à quadra coberta. Levantamento dos danos materiais e estragos existentes na quadra coberta da Escola Municipal João Corso, exigindo do construtor ou empreiteiro, dentro do prazo legal, a devida reparação das instalações com qualidade de todos os itens e equipamentos e de acordo com o projeto da referida obra. A quadra coberta da escola, construída e entregue à municipalidade em 2013, apresenta problemas sérios no piso, dificultando a prática de esportes pelos alunos. Solicitamos que sejam feitos os devidos reparos por quem tem obrigação de fazê-lo, respeitando o Código Civil, artigo 618, e o Código de Defesa do Consumidor, artigos 20 e 27. Vereadora Salete Pinto Cadore, vereadora pelo PMDB.
Uma palavra, vereadora. Se quiser se manifestar.
Quero me manifestar assim, muito obrigada. No ano passado ainda, nós estivemos na escola verificando a situação da quadra de esportes e nos surpreendeu muito a situação da quadra de esportes. Então, nós fizemos um pedido de informações. Esse pedido de informações, eu tenho todas as informações que nos foram fornecidas, menos o contrato com o construtor, que eu não tive tempo de buscar e não localizei no site. A situação da obra em si, ela é preocupante, porque é uma obra nova que foi concluída em 2013, começou a ser utilizada em 2013, e, pelo que eu sei, há um período em que os construtores têm a responsabilidade de olhar aquilo lá. Então, eu fiz esse pedido de informações para o senhor prefeito, para que ele constitua uma comissão, verifique quem são os construtores, porque não dá para admitir que uma obra, 2 anos depois, com uso de crianças, fique nessa situação aqui. Eu trouxe as fotos, vocês podem olhar, elas não estão com muita qualidade, porque eu imprimi em casa, mas não é possível que aconteça isso com uma obra pública. Quando o dinheiro que foi aplicado, se conta que foi emenda, que foi dinheiro, mas não dá para ser assim no Brasil. Tu constrói em 2013, em 2015 tu está com a quadra toda perfurada, que parece... essas fotos são de dezembro. Tá? Essas fotos são de dezembro. Então, eu pretendo ir lá também, fazer fotos mais atualizadas, porque foi no período que eu pedi as informações. Então, é nesse sentido. Nós estamos pedindo agora que seja reparado todo o dano que tem aqueles prédios. Não é possível. Tem o memorial descritivo, que se a gente lê, parece que é uma beleza. Isso eu acho muito preocupante.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Vamos, Almar.
Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores e ao público que nos assiste. Justamente o que a vereadora Salete falou, a gente esteve lá em loco e fez averiguações da quadra. Estão aí as fotos passando. Então, assim, ó, depois que acaba... Porque a empresa construtora dessa quadra, ela tem o compromisso por 5 anos que o prédio fique em boas condições. Todas as obras que a gente faz, com certeza, elas vão ter que ter reformas um dia. Mas em tão pouco tempo assim, uma quadra coberta, não é a luz do sol nem da chuva, se danificar dessa maneira. Eu acho que talvez não tenha sido usado o material para que essa obra ficasse em melhores condições. Então, isso é uma cobrança que a gente faz. E fazendo essa cobrança antecipadamente, quem não vai ser cobrado depois vai ser o município. Então, essa é a cobrança que nós estamos... Exatamente. Obrigado.
Esse pedido de providência será enviado ao prefeito municipal. Temos matérias recebidas de terceiros, ofício número D0072/16 da Caixa Econômica Federal.
A Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Avenida Arthur Oscar, Serafina Corrêa. Assunto: liberação de recursos financeiros referente ao contrato 1002454/97. Sicomv 22-22-32-012. Senhor Presidente, senhores vereadores, para conhecimento e providências cabíveis, notificamos a liberação de recursos financeiros a favor desse município, conforme abaixo discriminado. Programa Prodesa. Objeto: eletrificação rural. Linhas Tiradentes, Porto Alegre e General Neto, perfazendo um total de 9.190 metros de eletrificação. Data da liberação: 6/4/2016. Valor liberado: R$ 58.500. Conta corrente 0698-006-00-0081, dígito 2. Por oportuno, lembramos que a comunicação da referida liberação aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais com sede nesse município, no prazo máximo de 2 dias úteis contados a partir da data de recebimento desses recursos, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, em conformidade com o disposto na Lei 9.452, de 20 de março de 97. Atenciosamente, Ricardo Daniel Faé, assistente de GOV Caxias do Sul, e Luiz Carlos Vedovelli, gerente executivo de governo de GOV Caxias do Sul.
Temos também o convite 14/2016 da PAI.
A PAI de Serafina Corrêa tem o prazer de convidá-lo para o lançamento da pedra fundamental da construção da sede da entidade. Nesta data, a APAI comemora 30 anos de atividades em nosso município. Nossa marca tem uma história fascinante e especial, e você também faz parte do exército de voluntários a serviço do bem. São os passos que fazem o caminho. Mário Quintana. Contamos com sua presença. No dia 29 de abril de 2016, na rua Guilherme de Costa, 326, Bela Vista 1, horário 14 horas. Loiva Valar da Silva, diretora da APAI.
Temos agora a comunicação de líderes. Com a palavra, o líder da bancada do PP, Nelson Meson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa e o público que nos assiste. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto número 23. E, na medida que chega o projeto, a gente se espanta, a gente está autorizando a contratação de, emergencialmente, de médicos seguidamente. Mas eu fui hoje ver e me informar. Como os senhores já viram, está entrando um outro projeto, porque realmente neste período já saiu mais médicos. Então isso é só uma reposição dos médicos que estão saindo. E pensando no bem da comunidade, o nosso prefeito não pode deixar o povo sem médico. Tem que pensar na saúde, tem que pensar no bem-estar do povo. Então eu vejo que é lógico que já passou vários projetos nesse sentido. Mas o médico assume, como já debatemos hoje de manhã também na hora das comissões, mas em seguida um outro município oferece um pouquinho mais e ele sai. Então o executivo automaticamente ele tem que buscar novos médicos para suprir essas vagas. É, senhores vereadores, senhores, lembro que algum tempo atrás, em 2015, se não me falha a memória, criou-se uma pequena polêmica aqui a respeito da demolição da casa que o conselho do clube de mães se reuniu lá ao lado da creche Nostri Bambini. E naquela oportunidade, eu lembro muito bem que eu estive conversando com o prefeito e ele me disse que era temporário, porque a intenção era de construir uma casa, que aquela não tinha as mínimas condições. E hoje, como foi levantado o assunto segunda-feira passada e os colegas do PMDB fizeram um pedido de providência, eu fui em busca, né? Fui buscar algumas informações. Realmente eu nem tinha visto que estava sendo construído. Mas hoje eu fui, além de pedir informações na prefeitura, eu fiz uma visita lá e fui ver. Então realmente eu fiquei satisfeito, porque mais uma das promessas do nosso prefeito ele está cumprindo. Que não está prejudicando nem a creche, nem o campo que tem lá e nem o parquinho. Então, na verdade, eu acho que é um incremento, vai ser muito útil. Todos os clubes de mães podem usar, quem sabe guardar os seus pertences, fazer as reuniões, né? Enfim, tudo que o clube de mães e outros conselhos de Serafina Corrêa precisam, aquele lugar vai estar à disposição. Então acho que é mais uma obra, mais uma promessa do nosso prefeito que ele está cumprindo. Não vai ser uma obra muito grande, é uma obra média, pode-se dizer, mas eu acho que ela acolhe muito bem a coordenação do Clube de Mães, os conselhos e todos os clubes de mães da nossa cidade. Também gostaria de comunicar, a maioria de vocês devem ter visto, que no lado norte da prefeitura está sendo modificado. E eu não sabia também, fui ver hoje, e lá vai ser implantada uma academia ao ar livre. Então eu vejo que é muito importante, foi uma arquitetura muito bem feita, não estragou praticamente nada, estrategicamente localizada, com lâmpada que pode à noite até fazer os exercícios para quem quiser fazer. Então eu acho que realmente faltava aqui no centro, né, uma academia. Foi feito em quase todos os bairros no nosso distrito e acho que foram muito felizes em fazer, não prejudicou nada a prefeitura. O fato que se a gente passa lá e não olha, a gente não vê, não percebe. Não sei se a vereadora Neiga viu, já percebeu, mas é só o cara tem que saber e olhar, senão não, né? Isso é muito bom, importante, e mais uma academia que o nosso prefeito entrega para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o líder do PMDB, vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Parece que nós estamos combinados de falar sobre os mesmos assuntos. Mas, na verdade, eu levantei essa questão e não recebemos até agora informações do Executivo sobre a edificação que está sendo feita lá no pátio, na verdade, é ao lado da creche Nostri Bambini. O colega vereador acaba de dizer que ele buscou informações e que ele tem as informações. Eu espero que o senhor prefeito nos mande por escrito, porque não tem nada escrito em lugar nenhum. Não tem orçamento, não tem destinação orçamentária em lugar nenhum, não tem planta, não está... Então, tudo bem que se construa. Agora vai construir uma coisa que não se sabe a finalidade. Não é assim. O dinheiro público tem que ser pensado, planejado, nada contra as mães. Agora estamos sabendo que é para as mães. Mas pode dar uma construir para as mães? Será que é para as mães? Ou que tem toda uma implicação nesse negócio aí, que aqui não é simples. Mas tudo bem. Elas estão pedindo, acho que elas devem ter, até merecem ter o espaço. Como outros conselhos merecem. Como é que foi aquela questão? Tem mais uma questão que precisa ficar levantada, que é a ocupação do ginásio, da parte externa do ginásio de esportes. Eu não sei se transformou em área de ocupação de entidades, que foi levantado e se falou há 2 anos atrás, e algumas entidades andaram pleiteando, também não sei como é que terminou aquela questão. Mas, de qualquer forma, então temos aí uma informação de que é para o Clube de Mães. Mas mesmo que seja nobre, que seja para o Clube de Mães, que seja a coisa mais... É preciso colocar em discussão isso aí. É preciso ver por que vai construir. Porque, por exemplo, outra demanda foi colocada na mesa aqui, que é a questão da casa mortuária. Então é importante que a gente saiba isso. Nós procuramos realmente no orçamento e não consta a previsão sobre isso, essa questão. Então isso me preocupou bastante. Acho que isso é uma coisa que precisa, de fato, ficar muito esclarecido, conversado, regulamentado e dito para a sociedade como é que pode ser utilizado. Quanto ao jardim da prefeitura, eu nem comento, porque, pô, a prefeitura é um espaço... Não, claro, tu pode construir o que tu quiser, que vai ficar bonito, depois de pintadinho, então nem se fala, vai ficar lindinho, como a calçadinha que fizeram ao redor. Mas era um prédio que tem estilo, que tem jardim, é a praça da prefeitura. Nós vamos começar a botar outras ferramentas na praça, cabe mais coisa, quem sabe bota uma cancha de bocha do outro lado, bota outra, entendeu? Pô, vamos nos respeitar. É lá na Praça da Matriz, é a praça central, a gente precisa ter cuidado. Isso, arquitetura, desenho da cidade, espaço público, né? Então é uma coisa assim, não é assim, pego, resolvo e ponho. Tem que conversar um pouco sobre essas coisas, acho que isso é muito importante. E por último, quero falar sobre aquela questão dos médicos. Hoje nós conversamos na comissão acho que é importante nós termos o quadro de profissionais que estão atuando no sistema público de saúde. Por quê? É o décimo, me parece, na lista aí, que a gente está aprovando a contratação. Sim, eu fiz um levantamento de alguns projetos que a gente foi emergencial. Tem alguns que saem, outros que não saem. Então, o que está acontecendo? E quando eles saem muito, a gente tem que se perguntar por que, que eles saem. Porque não é possível. Eu tenho a maior dor quando isso acontece. Porque depois que um profissional se estabelece aqui, ele estabelece vínculos com a comunidade, ele vai tendo seus pacientes. Então, a gente precisa pensar formas de mantê-los aqui, de ter uma, de constituir um quadro mais permanente, verificando quais são as necessidades. Eu acho que, ultimamente, está havendo, sim, uma grande disputa entre os municípios, e que essa questão não pode ser tratada aqui, ela tem que ser tratada na coordenadoria, junto com outros prefeitos e tal, para a gente não correr esse tipo de risco, porque Nova Alvorada também não gostaria que o prefeito de Serafina oferecesse R$1.000 a mais para o profissional que está lá e trouxesse ele para cá. Fica ruim isso para a saúde pública dos municípios na região. É preciso a gente pensar um pouco melhor essa questão e intervir para melhorar. Então, eu quero pedir aos senhores uma reflexão nesse sentido. Quer dizer, nós precisamos de médicos, mas nós precisamos de médicos mais permanentes no nosso município. Muito obrigado.
Temos... na ordem do dia, matérias aptas à votação, temos o projeto de lei número 17, que dispõe sobre adoção de praças, canteiros e áreas verdes no município e da outras providências. Solicito à relatora Nega Castro para que leia o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final.
Pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo busca autorização para instituir no município a adoção de praças, canteiros, parques e áreas verdes por órgãos, entidades e empresas. O proponente, ao justificar sua solicitação, destaca que existem hoje no município mais de 50 espaços públicos sujeitos à adoção pela iniciativa privada, ressaltando também que entre os benefícios da referida adoção está o de que os recursos antes destinados à manutenção destes locais serão destinados para outros fins. Julgamos interessante a união de esforços de atuação do poder público e da iniciativa privada para a melhor conservação dos espaços públicos, pois acredita-se que, além dos benefícios apresentados pelo proponente, a adesão da população colabora para desenvolver o sentimento de pertença, tão importante em qualquer comunidade. Considera-se também que, conforme inciso 9 do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, cabe ao município, como competência privativa, administrar seus bens, bem como legislar sobre assuntos de interesse local, conforme previsto no inciso 1 da mesma lei. Conclui-se, assim, pela viabilidade do projeto de lei 17/2016, com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Jairo Vidmar e do relator, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Em discussão, projeto de lei número 17. Em votação, o projeto de lei número 17. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Silmar Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson Mesoma.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Lírio
Oldor. Aprovo.
Vereador Damás.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadora.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 17/2016. Temos o projeto de lei número 18, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar parceria para a implantação do loteamento para fins industriais, comerciais, de prestação de serviços ou mistos em imóveis de propriedade de particulares e da outras providências. Solicito à relatora da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, Nega Cássio, para que leia o parecer desta comissão.
O projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo busca autorização para realizar parceria com a empresa Globo Construções e Incorporações Limitada em uma área de 49.070 metros e 30 centímetros quadrados, localizada na linha Porto Alegre. A parceria tem o objetivo de implantação de loteamento para atender às demandas industriais, comerciais e de prestação de serviços. O projeto de lei prevê também que caberá ao município a implantação da infraestrutura urbana, conforme previsto no artigo 49 da Lei Municipal 1154 de 92, alterado pela Lei Municipal 2619 de 2009, que dispõe sobre parcelamento do solo para fins urbanos e a instituição de condomínios por unidades autônomas constituídas por duas ou mais edificações destinadas à habitação unifamiliar ou coletiva. Em contrapartida aos serviços de implantação da infraestrutura, o município receberá, além das áreas destinadas ao leito das ruas, área verde e espaços reservados a equipamentos urbanos e comunitários, os lotes relacionados no artigo 5º do projeto apresentado, totalizando a área de 14.258 metros e 80 centímetros quadrados, não podendo ser inferior a 45% da área destinada aos lotes urbanizados. A iniciativa da lei encontra amparo legal no artigo 10, incisos 1 e 9 da Lei Orgânica Municipal e artigo 30 da Constituição Federal, que delega aos municípios a competência constitucional de legislar sobre assuntos de interesse local. Ademais, a proposição apresentada também está regulamentada através da Lei Municipal 3103, de 23 de julho de 2013. Ressalta-se, porém, que o artigo 99 da Lei Orgânica Municipal prevê que a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Com base no exposto acima, conclui-se pela viabilidade do projeto de lei 18/2016, desde que apresentada a avaliação do imóvel objeto do projeto em análise. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jair Vidmar.
Temos também o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao relator dessa comissão, Silmar Santin, para que faça a leitura.
A matéria é emenda. Projeto de lei número 18/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar parceria para implantação de loteamento para fins industriais, comerciais, de prestação de serviços ou mistos, em imóveis de propriedade de particulares e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo realizar parceria na implantação de loteamentos para fins industriais, comerciais e de prestação de serviços com a empresa Globo Construções e Incorporações Limitada em uma área de 49.070 metros quadrados, localizada na linha Porto Alegre. Fundamentação. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, na Secretaria Municipal de Obras de Trânsito, Manutenção e Ampliação de Loteamentos Populares, Obras e Instalações, Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social, Obras e Instalações, Abertura, Pavimentação, Sinalização e Manutenção de Vias Urbanas, Obras e Instalações. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, por existirem as rúbricas orçamentárias autorizadas nas leis municipais, devendo ser observado que não constam valores a serem despendidos com a parceria. Não posso afirmar que existe dotação orçamentária suficiente para realizar a parceria, corrigir dotação orçamentária. Número 26.782.0110.2137. Abertura de pavimentação, sinalização e manutenção de vias urbanas para 26.782.0202.2137. Com o voto favorável do relator, também aprovam o presidente Nelson Pedro Mesomo e a vereadora Salete Pinto Cador, a revisora, também aprova.
Em discussão, projeto de lei número 18.
Presidente, peço vistas ao projeto número 18.
pedido de vista do vereador Wando Dalmas ao projeto de lei número 18, concedido. Temos o projeto de lei número 22. Solicito a vereadora Nega Castro, relatora da Comissão de Constituição e Justiça e redação final dessa comissão, para que faça a leitura do parecer.
Projeto de Lei número 22/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a entidade oficial da representação dos municípios. O projeto de lei apresentado pelo Executivo visa autorização para que o município contribua mensalmente com a Associação Gaúcha dos Municípios, AGM. Conforme contido no artigo 2º do projeto, a contribuição visa a assegurar a representação institucional do município na defesa dos seus interesses locais e regionais, junto a outros entes da federação, órgãos e poderes municipais, estaduais e nacionais. Também o artigo 6º ratifica os atos de delegação e contribuição à entidade realizados até a data da publicação da lei. O artigo 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas, prevê que a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. Assim, a autorização para subsidiar a entidade encontra amparo no próprio projeto de lei, que, sendo aprovado, tornar-se-á lei específica. Pelo exposto, é pela viabilidade do projeto de lei em análise. Com voto favorável da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jair Vidmar.
Obrigado. Solicito ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, Silmar Santin, para que faça a leitura do parecer dessa comissão.
Projeto de Lei número 22/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a entidade oficial da representação dos municípios. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo contribuir mensalmente com a Associação Gaúcha dos Municípios, no valor de R$ 637,92. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para efetuar a contribuição mensal à entidade no orçamento de 2016. Na Secretaria Municipal de Administração, ERH, manutenção de convênios e contratos, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com o voto favorável do relator Silmar Santin, também acompanha o voto do presidente Nelson Mesomo e a revisora, vereadora Salete Cador.
Obrigado. Em discussão, projeto de lei número 22.
Eu quero pedir vistas ao projeto.
Pedidos de vistas da vereadora Salete Cador ao projeto de lei 22. Concedido. Projeto de lei número 23. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências. Solicito a vereadora Nega Castro, relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, para que faça a leitura do parecer.
O objetivo do presente projeto de lei é buscar autorização para, através de processo seletivo, realizar a contratação temporária e de excepcional interesse público de um médico na especialidade clínico geral pelo período de até 180 dias, podendo ser prorrogável por igual período. Tal projeto justifica-se pela falta de profissionais aprovados nos concursos realizados nos anos de 2013, 2014 e 2015 e pela imperiosa necessidade de prestar atendimento médico na rede pública. O chefe do Poder Executivo é agente político competente para a contratação temporária para o quadro do Poder Executivo. O projeto em discussão está amparado pelo artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal e em conformidade com o disposto nos artigos 192, 193 e 196 da Lei 2248, de 27 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município. Ademais, foi observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no orçamento anual, bem como a apresentação do impacto orçamentário financeiro e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com base no exposto acima, opina-se pela viabilidade do projeto de Lei 23/2016, com voto favorável da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santinho e do revisor Jair Vidmar.
Temos o parecer da Comissão de Constituição e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, referente a esse projeto número 23, a qual solicita o relator, Silmar Santipa, que faça a leitura do parecer.
Projeto de Lei 23/2016. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo realizar a contratação temporária de excepcional interesse público através de processo seletivo simplificado pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período de até um médico clínico geral, com carga horária de 20 horas. A remuneração é de R$ 5.160,88. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender às despesas na vigência do contrato, na Secretaria Municipal de Saúde, manutenção, ampliação dos serviços de pronto atendimento, contratação por tempo determinado, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro não ultrapassando os limites legais. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com o voto favorável do relator, vereador Silmar Roberto Santin, do presidente, vereador Nelson Pedro Mesomo, e do revisor, vereadora Salete Picador.
Em discussão, o projeto de lei número 23. Em votação. Vereador Vidmar.
Aprovo.
Santin.
Aprovo.
Mesomo.
Aprovo.
Manuel Gomes. Aprovo. Vereador Odone.
Aprovo.
Vereador Dalmas.
Aprovo.
Vereadora Cadore.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 23, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral da outras providências. Temos o projeto de lei número 27, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria e cooperação com o SENAI e a Cisco e da outras providências. Solicito a vereadora Nega Castro, relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, para que leia o parecer.
O Poder Executivo, através do presente projeto de lei, solicita autorização para firmar termo de cooperação mútua com o SENAI e a Cisco, com o objetivo de oportunizar a realização de cursos de eletricista instalador industrial, assistente administrativo e de outros cursos técnicos nas modalidades de aprendizagem industrial destinados a alunos de baixa renda. Nos artigos 2º, 3º e 4º do projeto estão dispostas as atribuições de cada uma das partes. O auxílio a que se refere o projeto de lei em questão está embasado 1. No artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas e prevê que a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. 2. No inciso 28 do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, que confere ao município competência para a iniciativa do projeto de lei em tramitação. 3. Na Lei 3.151, de 19 de novembro de 2013. Ademais, atende ao interesse público, uma vez que visa a qualificação de jovens de baixa renda, dando-lhes maiores oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Considerando o exposto acima, opina-se pela viabilidade do projeto de lei 27/2016. Com voto favorável da relatora Eleni Cássio Pisato, do presidente Silmar Santinho e do revisor Jair Vidmar.
Temos também o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito o vereador Silmar Santinho, relator, para que faça a leitura desse parecer.
Parecer ao projeto de lei número 27/2016. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo firmar termo de parceria e cooperação com o SENAI e a Cisco pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite previsto pela legislação. Cabe ao município selecionar os alunos, disponibilizar local adequado e assumir despesas como energia elétrica, água, alarme e internet, até o valor de R$1.000. A despesa decorrente do termo de parceria com a entidade está devidamente autorizada nas leis municipais, no orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, apoio e incentivo às indústrias, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com o voto favorável do relator Silmar Roberto Santin, acompanho o voto do presidente vereador Nelson Mesomo e a vereadora Salete Cadore, revisora.
Em discussão, o projeto de lei número 27. Em votação, o projeto de lei número 27.
Estava pedindo para falar.
Eu olhei para ela, ela olhou para você. Então, achei que não tinha nada. A senhora quer falar, tem a vontade.
Não, eu só quero falar para chamar a atenção de uma questão. Esse projeto de lei, vocês viram aí, ele diz, cursos com o SENAI, de tais e tais especialidades, com o valor de tanto, a prefeitura entra com tais responsabilidades, é um projeto limpo, tranquilo, que os vereadores podem votar. Enquanto eu, quando vem esse tipo de projeto, para a gente é muito interessante, porque, na verdade, fica muito claro onde é que vai ser aplicado, como é que vai ser selecionado, entendeu? Como é que a gente vai aplicar o recurso, o esforço público para concentrar aquelas pessoas, para matricular, isso tudo tem custo no município. Então, para mim, é um belo exemplo de projeto de lei, porque ele é um projeto transparente. Entendeu? Que eu me debato muito com essa questão. Que a Câmara de Vereadores precisa das informações e precisa saber bem do que ela vai fazer. Mas a experiência do SENAI é que gera esse tipo de projeto. Eles realmente têm competência para propor e a gente pode confiar nas coisas que... Mas assim mesmo, o pode confiar é confiar desconfiando, no nosso caso. Né? Então, eles dizem custo, eles dizem qual é o papel do município, qual é o papel do SENAI, o que, que eles vão formar, quantos alunos. Né? Então, parabéns. Esse projeto é um belo projeto que tem que ser imitado, porque ele é um projeto claro, transparente, e espero que as pessoas que venham se inscrever nesse curso sejam pessoas, empreendedores, pessoas que precisam desenvolver, melhorar a sua profissão, porque esse trabalho é que é importante. No dia de ontem também eu vi uma manifestação que depois eu quero comentar, quer dizer, o poder público na época da crise ele tem que ajudar as pessoas a se profissionalizar, a ser empreendedor, e nós precisaríamos ter, inclusive, formas de incentivar quem mais precisa para chegar nisso, né? Porque é uma forma dele realmente buscar a sobrevivência de uma forma qualificada. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Silmar.
Senhor presidente, também quero deixar a minha contribuição neste projeto de lei, porque eu, quando secretário, participei diretamente neste projeto e agora vejo que ele está nesta casa. Fomos procurados pela diretoria do SENAI alguns meses atrás, nos informando que o SENAI estaria encerrando suas atividades aqui no município. Que, devido à crise, eles escolheram municípios pequenos e Serafina Corrêa estaria sendo encerrada essas atividades. Eu tive uma reunião juntamente com o prefeito, para nós não foi nenhum pedido, para nós eles estavam só nos informando que isto acabaria, e aceitamos normalmente. O Senai não quer mais dar curso aqui, a gente tem que acatar. Eles estavam em redução de custos. Só que, quando essa informação chegou aos empresários aqui do município, nos espantou a tanta importância que os empresários davam para o Senai. Às vezes a gente dá as coisas e a gente não faz essa mensuração. Então, os empresários se reuniram novamente com a gente, pedindo para que a gente intervisse e que o Senai não fosse embora. Prontamente entramos em contato com o Senai, reunimos o Senai, trouxemos para Serafina, reunimos com todos os empresários, inclusive várias empresas se dispuseram a aumentar o número de alunos para que o Senai não fosse embora. E nessa contrapartida eles disseram, nós temos que reduzir custos. Então o nosso prefeito municipal, o prefeito Ademir, ele percebeu que se a gente não fizesse esta contrapartida, ajudando com energia elétrica, com internet e água e outras despesas que aqui estão descritas, o Senai não ficaria no município. E os nossos empresários estavam pedindo. Então, acredito que o prefeito foi muito feliz desse projeto que nos envia. Acredito que os vereadores também já entenderam o recado. E o Senai, então, assim permanece, senão não estaria mais no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, o projeto de lei número 27. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Silmar Santin.
Aprovo.
Delcio Prenzolo.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Lídio Doni.
Aprovo.
Vereador Dalmassi.
Aprovo.
Vereadora Salete.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 27, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria e cooperação com o Senai Rio Grande do Sul e a Cisco e da outras providências. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra o vereador Nelson Pedro Mezon.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste.
Aqui, por favor, na tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Não podemos deixar passar a oportunidade, senhor presidente, senhores vereadores, de lembrar o dia de ontem. É impossível não falar alguma coisa. Agora, eu estava pensando, o que que eu ia falar? 17 de abril de 2016. Analisei se eu devia ficar contente ou triste. Mas, por um lado, eu acho que prevaleceu, não digo totalmente, mas parcialmente, o bom senso. Sabemos que vários deputados poderiam ter votado de forma diferente. Mas, do seu jeito, da sua maneira, que nem disse o nosso presidente, extravagando a emoção de estar aí naquele momento, mas o que importa? Que o primeiro passo, entendo eu, para que o Brasil possa retomar, mesmo que de passos lentos, o crescimento, e que com isso possa diminuir o número de empresas que está fechando e demitindo pessoas. Se ouviu muito que o que estava acontecendo era um golpe. Discordo de tudo isso. Golpe foi o que nós sofremos até hoje. Golpe foi o sucateamento da segurança, da saúde, da educação, das nossas empresas, principalmente, senhor presidente, das empresas que dava sustentação ao governo. Sabe-se que não é o fim, mas o primeiro passo foi dado. A semana passada eu estava, que nem a minha colega falou aqui na tribuna, eu tinha ficado muito triste, porque o meu partido, o PP, o nosso partido, vereadora Silmar e Lídio, teria anunciado que seria contra ao impeachment. Mas fiquei contente porque ele mudou de opinião, mas infelizmente 3 deputados ainda fugiram da raia. Será que foi os 440 mil reais? Será que foi 1 milhão de reais? O que será que foi? Agora, se me perguntarem, vai melhorar de imediato o nosso Brasil? Com certeza não. Mas só pelo fato de haver uma mudança, o próximo gestor, seja quem seja, que eu não concordo com nenhum que está na linha de sucessão, mas foram eleitos, é a ordem, vamos ter que acatar. Mas, como eu ia dizendo, só pelo fato de haver a mudança, o próximo gestor terá que, pelo menos, tentar formar uma união, se não com todos os partidos, porque alguns com certeza não vão fechar consenso, mas de tentar tirar o Brasil dessa situação que se encontra. Eu tenho dito há 1 ano atrás, mais ou menos, se for para a gente sofrer hoje e amanhã, que a gente possa colher os frutos, vamos sofrer, que aliás estamos sofrendo e muito, principalmente quem tem empresa sabe bem o que é isso, e principalmente que os partidos que dizem que estavam defendendo os trabalhadores e os pobres. Mas que tipo de trabalhador, senhor presidente, que num dia útil, um dia de trabalho, quando todo mundo está nas empresas trabalhando, eles estão nas manifestações? Não consigo entender que tipo de trabalhador é esse. Eu acho que o trabalhador para um certo partido, porque trabalhador que está dando renda para o nosso país ou para o município dele não é. Mas vamos torcer que ocorra dentro da normalidade. E também fiquei contente, só para terminar, senhor presidente, que houve as manifestações contra e a favor, mas não houve maiores problemas que a gente pelo menos ficou sabendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo os trabalhos ao vice-presidente Jairo Vidmar.
Passo a palavra ao vereador Paulo Massolini.
Boa noite, senhores vereadores, público presente. Também quero me manifestar com relação à eleição favorável ao impeachment da presidente Dilma. O governo do presidente Lula, de primeira instância, no primeiro mandato, seguiu com a mesma equipe do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Haja visto a reação mundial de que, mesmo entrando um sindicalista, ele fez uma continuidade de um governo neoliberal. Aí houve a aprovação do Lula nas diversas participações dele a nível internacional, recebendo até do presidente dos Estados Unidos. Esse é o cara. À medida que foi avançando o seu projeto de governo, começa as ações sociais, voltada ao apoio, segundo o PT, aos mais necessitados. Há de se reconhecer que houve uma melhoria. Vem o segundo mandato do presidente Lula, pelo sucesso do encaminhamento inicial
dessas ações populares como Bolsa Família não era ideia sua? Era ideia da mulher do presidente Fernando Henrique Cardoso, senhora Ruth. Dando uma sequência, o PT aos poucos mostra a necessidade de se manter no poder. A primeira grande falha foi no Mensalão. Para sustentabilidade, corrupção na compra dos deputados. Não foi uma conquista de participação de poder através de ministérios apenas. Foi através de compra para conseguir as ações de governo. Ou, quem sabe, para organizar o que mais à frente sucedeu. Aí aparece, então, muitos vendidos, e todo mundo sabe o que foi o Mensalão e as repercussões e os resultados que estão dando agora através da investigação da Polícia Federal, que já ocorreu, melhor, e através de outras coisas que estão acontecendo agora, que também estão vinculadas ainda ao Mensalão. E houve um projeto do PT para se manter no governo por muitos anos, custe o que custasse. E aí vem um projeto de pensamento de que nós temos que colocar nas empresas comandadas pelo país, não interessa quem seja o melhor para governá-la ou para administrá-la. Tem que ser gente de confiança do nosso poder. E aí começa o sistema de outros países aqui da América Latina. E o PT começa a tomar decisões próprias a seu favor, colocando essas pessoas. Começa depois o domínio dos sindicatos, não de todos, mas em especial da CUT, da FETAG, da CONTAG, FETAG e assim por diante. E começa então o poder sobre os sindicatos e uma avalanche de dinheiro para manter os sindicatos, para que os sindicatos fossem a sustentação do governo PT, como nós trabalhadores, como se ninguém aqui trabalhasse, diz o vereador Nelson Mizone. E assim vai o poder e o pensamento mais adiante. Surge a Dilma, despreparada, e aí estou convencido mais do que nunca que quem deveria ser realmente ser um presidente é a pessoa que já vem fazer, embora pareça que venha com vício, mas que venha já de administração pública, e não porque simplesmente foi uma ministra ser colocada. Falam sobre, eu nunca entendi muito bem, a história de que a época da ditadura e essas pessoas combateram a ditadura. Eu acho que essas pessoas já estavam aceitando a implantação do comunismo no Brasil. E muito mais por medo do comunismo do Brasil é que se fez a ditadura no país. E as pessoas continuaram a combater, querendo combater a ditadura. Eu não sei se elas queriam combater a ditadura ou elas queriam que entrasse um sistema comunista no Brasil. E a Dilma era uma delas. E eu acho que o estavam fazendo agora com o país. Bateu meu horário. Concluindo. Então se forma esse projeto todo. Você faz essa situação toda, e o que é mais importante, e o que nos magoa, um partido que combatia a corrupção, achando todo mundo corrupto, foi o partido que fez o que fez. Mas não está sozinho. Tinha outros partidos, tinha outros políticos envolvidos, né? Da situação. Toma lá, dá cá, e aí se fez esse país. Eu acho que a decisão ontem foi muito importante para que se recomece uma discussão. Tirar do PT fora um partido que não tinha a cor da bandeira nacional. Diziam que tinha, mas estava implantando a cor vermelha. Não tinha um pensamento de um país sério, mas estava implantando uma situação de que o país não é dos brasileiros, o país é do PT. Tomaram o troco por tudo o que aconteceu. Que bom que isso aconteça e que esses que ficaram não fiquem com alguma coisa atrancada das investigações que acontecem em Curitiba com o delegado Moura. Isso é importante que continue a se fazer a lavagem dos corruptos no Brasil e que se continue a fazer esse grande trabalho que ele está fazendo para cada um de nós. E que o barco siga em frente com quem tenha que governar, mas que se dê regra ao barco. E se o barco está corrompido, que se arrume outro barco e se navegue de maneira diferente. Obrigado.
Retorno ao trabalho, o presidente Paulo.
Obrigado, vereador, vice-presidente Jairo Vidmar. Com a palavra, a vereadora Salete Pinto Cador.
Boa noite a todos. Nós hoje pedimos vistas a dois projetos de lei. O Vando pediu vistas ao projeto de lei 18, sobre a questão de um loteamento, porque nós não estamos nos sentindo muito informados sobre esse loteamento, porque, na verdade, ele já está com as ruas nominadas, já está aberto, já está funcionando, então nós, e agora é que veio a lei para cá, então nós temos que entender um pouco melhor como é que se processa essa aprovação e o que está reservado ali adiante. Tivemos uma conversa hoje de manhã com o Poder Executivo sobre o próprio loteamento e estaremos nos debruçando aí enquanto partido para ver o que a gente pode oferecer no sentido de tornar isso um pouco mais claro. Em segundo lugar, me estranhou um pouco a proposição de filiação da prefeitura ou de associação a uma outra entidade. Uma outra entidade que presta serviços, assessorias às prefeituras. Porque, na verdade, a prefeitura municipal ela já é associada a entidades e paga mensalmente custos, né? Por exemplo, nós, da Câmara de Vereadores, somos associados ao IGAM, que é o Instituto Gaúcho... Gama? É. Ele nos orienta sobre questões legais, concursos e com e toda a informação que a gente precisa. Outra entidade que eu sei que o município participa é a FAMURS, que oferece inúmeros cursos, tem escola de formação, tem... Eu vou ver como é que está funcionando a GM, mas a GM não é uma entidade com tradição de prestação de serviço tão detalhado e antigo como está acontecendo, como acontece com essas outras duas que eu citei. Eu não sei se a prefeitura tem mais entidades. De fato, se há o interesse de fazer essa filiação, essa associação, é preciso que a Câmara concorde. Mas nós vamos nos debruçar sobre essa questão, porque afinal é dinheiro mensal, né, que vai para as entidades. E, por último, nós estamos absolutamente convencidos de que é muito séria a situação das obras municipais. Nesse sentido, a gente trouxe informações sobre a quadra coberta da escola João Corso, que precisa de reparos sem custos para o município, porque, na verdade, ela já foi construída com recurso público e é preciso que se dê conta disso. Então, eu não sei muito bem qual é o processo, mas a nossa intenção é solicitar ao senhor prefeito que aprofunde a análise daquele espaço, porque aquele espaço é usado por alunos, por escolares, e pode, claro, dentro de algum regramento colocado ali, ser utilizado inclusive pela comunidade. E pelas fotos que nós fizemos, existe inclusive rachaduras e coisa que é preciso verificar, porque para utilizar e para ter garantias de que a obra tenha longa duração e que não fique logo decadente no início da sua utilização. Uma obra dessas ela tem que ter uma boa vida útil, né, sem custos para o município. Acho que é muito importante nós verificarmos isso. E quero também me manifestar em relação ao processo nacional, né, de arrumação da casa. O processo nacional de arrumação da casa, que eu digo o processo que nós fizemos ontem, né, na questão das votações, lá da autorização do impeachment, autorização e tramitação do processo de impeachment. Eu fico muito triste, porque para o Brasil chegar neste ponto é porque as coisas estavam muito mal. E nós sentimos na pele isso. Não precisa muito, todo mundo tem as suas explicações, mas na pele e no bolso, né, Nelson? Mas é evidente que as coisas não andaram como deveriam ter andado. Então, eu acho que isso é uma questão que nos leva, só para concluir, senhor presidente, nos leva a ter que prestar atenção para os próximos passos, mas também sabendo de que a participação nossa, mesmo que seja distante, na rua, conversando com os nossos parlamentares, nos manifestando, ela é importante. E que os próximos meses serão meses de incertezas e de muitas discussões, de muitas análises. Que muitas reformas e muitas questões precisam acontecer. Uma delas que eu tenho na minha cabeça é que tem que cortar pela metade o número de ministérios. Não é mais possível o Brasil ser refém de funcionalismo público. Os funcionários públicos, onde eu me incluo, também têm que entender isso. Quer dizer, nós temos que ser mais eficientes e trabalhar com um número menor, possivelmente, de pessoas para que a gente possa levar adiante momentos de crise. Acho que nos próximos meses, mesmo que se resolva rápido a questão no Senado, nós vamos ter que estar sempre atento, né? Porque as pessoas, o povo brasileiro, a população, ela é uma população sofrida. E uma das coisas que mais me incomoda é a forma de discurso do Partido dos Trabalhadores. Eles não falam conosco, eles falam com as pessoas mais humildes, de uma forma, frases curtas e divulgando inverdades, repetindo muitas vezes coisas que absolutamente não dá para acreditar. Porque se tem uma coisa que foi respeitada nesse processo, foram as instituições, foram os passos desse processo, tudo aprovado no STF. STF não fez nada de fora da Constituição, portanto, o que é constitucional está respeitando os passos democráticos do Brasil. E isso eu acho que nós precisamos conseguir entender, né, o que está acontecendo. Eu, na verdade, acho que todos nós não gostaríamos de passar por mais um impeachment, mas estamos passando. E vamos fazer a nossa parte, participando, tentando entender, para ver se a gente também consegue pressionar para o lado certo. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Wando Dalmas. Com a palavra o vereador Lídio Francisco. Com a palavra a vereadora Eleni Caspisato.
Boa noite a todos. Eu quero fazer uma menção aqui à nossa audiência pública, que foi realizada pela Comissão de Educação, proponente a colega vereadora, e foi uma audiência pública de muito sucesso. Foi uma audiência pública de sucesso pelo público, pela forma como foi abordado o assunto, exatamente, pela importância do assunto, né? Tinha muitas pessoas aqui capazes de repassar aquela mensagem bem importante de cuidado que se tem que ter e de como nós estamos, assim como eu acredito que as comunidades, no geral, próximos do mosquito da dengue, né? Muito próximos, e da dengue. Então, que importante esse encontro. E eu vejo que a audiência pública, e quanto mais a gente faz, né, cada audiência pública que a gente faz, a gente consegue ter um êxito maior. estamos pegando o jeito de fazer a audiência pública e, no meu ponto de vista, é uma das melhores formas de se discutir os assuntos, é trazer as pessoas para que venham ouvir o nosso ponto de vista, deixar o seu ponto de vista, levar as coisas, uma troca de informações. Falando sobre o acontecimento deste final de semana, tem tantas coisas, né, para ser analisadas e eu não sei. Eu fico ouvindo os colegas, eu não consigo ficar feliz com o que aconteceu ontem. E também, assim, não tenho tanta esperança. Não tenho tanta esperança. Porque quando eu vejo uma notícia, tipo agora que eu estava vendo ali, Cunha entrega a Renan processo de impeachment. E olhem as duas pessoas que estão recebendo, um entregando para o outro processo de impeachment da presidente Dilma. Então, é uma coisa assim, eu não consigo, eu sou nova e nunca me interessou, não tenho um conhecimento profundo sobre a política, mas esse tipo de coisa é o tipo de coisa que me deixa desesperançosa. Porque são pessoas que não têm credibilidade para isso. Quando tu vê um cara comandando um processo de impeachment e ter que ouvir caladamente, calmamente, com a maior cara de pau, corrupto, bandido, enfim, todas aquelas coisas que vocês ouviram, e o cara ter que ficar ali porque realmente as pessoas estão dizendo o que é verdade. Então, eu não tenho muita esperança nisso. Com o próprio Temer. Eu acho que a pessoa tem que ter, não sei se é essa a palavra, mas eu vejo que ali um pouquinho de falta de caráter. Enquanto as coisas estavam maravilhosamente bem, ou não estavam maravilhosamente bem, e ele como vice deveria saber disso, mas ficou por ali. Estava bom, estava tendo proveito, ficou por ali. No momento em que vislumbrou a oportunidade de tomar o cargo da outra, aí sim saltou fora. Então, esse tipo de coisa que não me deixa ficar apaixonada pela política. Porque se a gente vai ver, em todos os momentos tem interesse. Ou é interesse pessoal, ou é interesse partidário. Sempre tem aquele interesse. Eu também acredito que ele tenha que existir, mas não desta forma, com caráter, com fazendo as coisas do jeito certo. Se não me serve agora, não vai me servir daqui a pouco, se a coisa continua errada. Ou, se me serviu e eu vislumbrei agora uma coisa que possa me favorecer mais, e, pelo menos essa é a minha visão. Então, eu não consigo ficar feliz e não consigo ficar esperançosa com uma melhoria significativa no nosso país. Tomara que aconteça. Tomara que a minha ignorância política esteja realmente errada, né? Que tudo a partir de agora venha a melhorar o nosso Brasil. Mas eu, infelizmente, não boto muita fé. E que pena que os nossos deputados não trabalham sempre com o mesmo empenho, né? Trabalharam 43 horas ininterruptamente. Que bom se durante todo o processo eles tivessem essa vontade toda de trabalhar. Embora que hoje eles já definiram que vão emendar o feriado de quinta, já vão começar hoje até domingo, daí feriado. Mas enfim, tomara que eu esteja errada, mas eu não tenho muita animação com isso, não. Obrigada, presidente.
Com a palavra o vereador Silmar Roberto Santin. Com a palavra o vereador Jair Vidmar.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Meu filho que está prestigiando essa noite, Giovanni, e público que nos assiste. Eu vou mudar um pouco a conversa, porque o povo já deve estar cansado de ouvir. Então, eu vou mudar. Hoje à tarde, eu acompanhei o secretário Jairo Scorsato com a bióloga, né? a bióloga e a... Hein? A nos, visitar algumas árvores na nossa cidade. Principalmente aí perto da minha casa, está derrubando os muros. Na entrada da minha casa está estourando as lajes. Então esse tipo de árvore ali que foi plantado, acho que foram infelizes quem plantou essas árvores, que eles deviam ter ido ver em outras cidades como é que elas se mantinham, né? O estrago nas calçadas, tudo. Então estou vendo que está terminando com as nossas calçadas esse tipo de árvore ali. E também teve um morador, ele falou que no mês de dezembro ele foi dar ré com o carro e bateu numa placa indicando um quebra-mola, que ela está quase um metro dentro da rua. Como o ano passado eu falei que agora foi ajeitado, tirado o poste que tinha aqui perto do ginásio Alceu Gasperini, também tinha um poste dentro da rua. Então tem uma placa na Avenida Arthur Oscar, dentro da rua. E ele chamou a polícia, fez o BO e encaminhou para a prefeitura pagar a despesa do carro. Só que até hoje não foi retirado aquela placa. Então eu vou fazer um pedido de providência essa semana para mandar para o prefeito para que tome providência. É ali perto do Longuinho, da mecânica do Longuinho. Então tem uma placa dentro da rua indicando o quebra-mola. Então espero que seja. E também queria dar meus parabéns à Associação dos Amigos Tristes. Eu participei da janta. Tinha 750 pessoas e foram entregues 5 cadeiras motorizadas. Então, ali eu cheguei a falar até com um desses que ganharam essa cadeira para ver a alegria dessas pessoas, né, que agora elas podem se locomover e ir na cidade passear. Então, eu quero agradecer aos amigos tristes que continuem, que isso aí vai ser bom para a nossa cidade. Tomara que venham outras associações para ajudar as pessoas que necessitam. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Manuel Gomes.
Senhor presidente, todos os vereadores, senhor Silvio. E a turma está aqui. Falar que nem tipo lá, não. Senhor presidente. Bom, senhor presidente, é o seguinte. Eu vim aqui para falar coisas boas. Não falar daqueles homens lá. Falar que foi feito, botaram 8 bocas de lobo lá em cima naquela vila. 180 tubulação que botaram lá, bem feitinho, foi feito o serviço lá. A gente tem que falar o que é bem feito. Tá? E eu quero dizer outra, lá está bem feito. Eu quero dizer outra, senhor presidente. Eu quero que o senhor veja ali na paz, ali embaixo. Então botar uma cobertura, já que faz coisa bonita aí na prefeitura, ali no canto. Então bota uma cobertura, que aqueles pequenininhos, quando vem de lá para cá, né? Então já fica no cobertinho. Sai de lá, tem só um quadrinho ali, então faça outro que vai ter ali. Aí fica muito bonito. Tá? E outra coisa, eu também quero, senhor presidente, lá no Careiro, uma academia, que tem muitas mulheres gordas ali. Falaram para mim, tu tá lá para fazer o quê? Eu tenho duas filhas minhas, tem um bom nome, Deus do livro, né? Então tem que fazer uma academia para ficar firme, mas só vai lá ver, tem bastante. Então lá precisa de uma academia. Já que está aqui, fazem para cá, fazem para lá, então coloca ali perto do ginásio. Tem o cara que quer vender um terreno ali, por que a prefeitura não compra? Já compraram o terreno grande ali dos seus Castro, lá, tu fizeram aquele ginásio lá, tudo, por que não compra ali aquele terreninho, o cara quer vender? Os Corsato quer vender, né? Então compra ali, faz uma academia, toda aquela turma lá vão ali. Sim, academia ali, tem bastante gente ali, ele precisa, né? Então tem que sair de lá Para mim aqui na cidade não dá, porque aqui está cheio, vai para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Então lá também precisa de uma. Isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Certo, seu Neco. Ouvido os vereadores nas explicações pessoais, convidamos a todos para que se façam presente na sessão da próxima semana e, com a proteção de Deus, encerramos esta. Boa noite a todos.